HIV e AIDS, Dia Nacional do Fascismo das Plantas e Dia de Luta do Antimanicômio. Vamos lá, né? Hoje, a curiosidade de um aluno no ensino médio em Xique-Xique, cidade baiana localizada na região do Vale do São Francisco, faz com que um sítio arqueológico fosse descoberto na cidade. Pesquisadores do Instituto Federal Baiano encontraram pinturas reputrins e vestígios de ferramentas pré-coloniais num córrego conhecido como Olhos d'Água. A descoberta expande o mapa arqueológico do cenário baiano e já está registrada no sistema oficial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O estudante Cassiano Santos da Conceição percebeu os vestígios arqueológicos em uma visita ao córrego com a família e deu início ao que viria a expedição que identificou o local.
Na verdade, é só registrando, estamos falando do Dia Internacional. É porque hoje lá na Câmara, a vereadora Débora Santana, que é, por sinal, vereadora, ou que isso não é, ela é enfermeira, aí ela subiu na pauta e falou, gente, hoje eu quero fazer aqui um registro pelo Dia Internacional da área do técnico e auxiliar de enfermagem. E aí eu associei que técnico, auxiliar e enfermeiro também dava tudo do mesmo bolo. Mas hoje é dia internacional, Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem. Pronto. Então não foi tão errado assim, né?
Tá ligado,
eu
né?
Só ampliei demais, outro. Né? Olha, gente, enquanto Yasmin vai pegar a lista ali dos convocados, o Sindicato dos Rodoviários de Salvador publicou hoje o edital que comunica a deflagração de greve geral por tempo indeterminado da categoria. De acordo com o documento, a paralisação pode começar à 00h01 de sexta-feira, agora dia 22. Uma nova reunião que tentará resolver o impasse e evitar greve acontece amanhã. A publicação ocorre após os rodoviários confirmarem o estado de greve durante assembleias realizadas na última quinta-feira. Na prática, a medida funciona como um aviso prévio, abre caminho para uma possível paralisação, já que a legislação exige comunicação com antecedência mínima de 72 horas. No comunicado, o sindicato afirma que a decisão foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária da categoria diante da intransigência patronal nas negociações da campanha salarial. O movimento envolve trabalhadores do transporte coletivo urbano, metropolitano, interestadual, turismo, fretamento e locadoras. A categoria reivindica reajuste salarial, aumento no valor do ticket de alimentação e mudanças nas chamadas cartas horárias, além da redução das jornadas consideradas excessivas pelos trabalhadores. O edital foi assinado pelo presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira.
Vamos então, tá lá, os convocados.
A iminência de uma greve dos rodoviários. Ainda tem até sexta-feira para poder ter a possibilidade de vir ser descartado, mas não deixa de ser um alerta que a gente tem que estar aí ligado, porque naturalmente isso pode, de alguma forma, trazer prejuízos para a população.
Com certeza.
Yasmin, saiu a tão bendita lista da seleção. Para você que gosta, aproveite e fale aí os nomes.
Vamos lá, os goleiros está Alisson, Edilson e Veveto do Grêmio. Já os defensores, Alexandro, Brenner, Danilo Luiz, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibanez, Léo Pereira, Marquinhos, Wesley. Meio campista, Bruno Guimarães, Casimiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paquetá. Atacante, Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Rayan e o último, Vini Júnior. A seleção está no grupo C da Copa do Mundo, com Marrocos e Haiti e a Escócia. Os mandatos de Carlos Lancelotti estreiam na competição no dia 13 de junho, um dia depois do Dia dos Namorados, contra Marrocos, às 19 horas. O palco do primeiro jogo será em Nova Jersey. E aí, ansioso?
Não. A maioria eu nem conheço. Não sei nem quem é, nem onde joga, nem para onde vai.
É porque,
vai.
Na verdade, então, a maioria é de fora.
Mais, anda mais, é mais ligada no futebol. Alguma surpresa ali desagradou algum desses nomes? Vi que não tem o nome de Juba, né? É. Juba não entrou. Me surpreendeu, por exemplo, ter Neymar.
Sim,
né? Eu espero que ele queime a minha língua e faça um grande jogo. Mas Neymar na seleção só interessa exclusivamente ao pai dele, para fazer negócios com o nome Neymar. Provavelmente, após essa convocação, tchau Neymar no Santos, que ele vai vender o passe de Neymar para algum time fora, para botar mais milhões de dólares no bolso, porque dinheiro é bom e o pai dele gosta de muito, que é o empresário dele.
Eu acho que alguns daqui são o último ano da Copa do Mundo, então eu creio também que Neymar seja o último, então por isso que ele chamou para fazer como...
E qual a relação?
É a última Copa.
Eu não queria Neymar no meu Bahia. Pois é, Luiz, tá precisando de um goleador, chama o Neymar. Não, o Bahia pra mim
como
não quer.
Casemiro também é o último ano de Casemiro.
E daí?
Hendrick é novo, o Hendrick, muita gente tem algumas entrevistas de alguns jogadores da seleção que não queria Hendrick, é um menino novo, acho que precisa assim ir pra ganhar experiência. Então, eu gostei de alguns nomes, viu? A maioria eu gostei, me surpreendeu o Léo Pereira. Eu confesso que...
Joga onde esse menino?
Flamengo.
Ah, tá.
Flamengo. É, a maioria aqui que eu tô vendo de brasileiro, que joga ainda nos times brasileiros, é o time do Flamengo que mais tem nomes convocados.
Mas é uma seleção. Flamengo, independente. Podia chamar...
Time grande.
Se chamar ninguém, pegar o time do Flamengo inteirinho e levar, daria resultado muito mais do que essa miscelânea aí que pode ser, viu?
A maioria, alguns Flamengo, ou outros, um é do Grêmio,
extraordinário
do Botafogo.
Time do Flamengo. É um time extraordinário. Isso eu não tenho a mesma dúvida. Bem, sendo assim, minha gente, Juba não entrou. Mais algum jogador que você acha que deveria estar aí, Yasmin? Tem algum outro?
Agora não me passa nenhum na cabeça, não. Mas eu gostaria de ver Juba, pelos números que Juba tem, comparado a outros jogadores que estavam na lista, mas o Nordeste é mais complicado, né?
Que dia é o primeiro jogo da seleção?
Dia 13. De junho.
Ah, tá. A Copa começa nessa data ou começa antes? Começa dia 10, né?
Me parece que é dia 10 o primeiro jogo da Copa do Mundo.
Ah, então tá certo. Tá bom. Estaremos lá, né? No dia que der eu assisto. Olha, gente, foi sancionada a lei que autoriza o Estado da Bahia a garantir um empréstimo de 5,49 bilhões da Embasa junto à Caixa Econômica Federal. O projeto de lei foi enviado com pedido de urgência pelo governo e foi aprovado sob protestos da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia. A sanção da lei, publicada no Diário Oficial do Estado, no último sábado, o Estado vai atuar como garantidor da operação, oferecendo contra-garantias à União para viabilizar o empréstimo bilionário. O financiamento será firmado entre a Embasa e a Caixa Econômica Federal, responsável por disponibilizar os recursos. De acordo com o projeto, os valores obtidos por meio da operação serão destinados a obras estruturantes de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado. As intervenções fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC da União. O financiamento será viabilizado com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, por meio do Programa Saneamento para Todos. Em 5 de maio, a bancada de oposição da ALBA conseguiu barrar a tentativa do governo de votar o projeto. A proposta não foi submetida à votação porque a base governista não alcançou o quórum mínimo de 32 parlamentares exigido pelo regimento interno. Depois da contagem regimental de 25 minutos, 31 deputados haviam registrado presença, o que fez a sessão ser encerrada pela presidente da casa, Ivana Bass. Na semana passada, o projeto de lei foi aprovado com votos contrários da oposição.
Um vereador foi alvo de uma operação integrada do Ministério Público da Bahia e da Polícia Civil, que investiga o fornecimento ilegal de armas de fogo e munição para integrantes da facção criminosa e policiais militares no município de Paulo Afonso, no norte da Bahia. A ação Senhor das Almas foi deflagrada na manhã desta segunda-feira e cumpriu mandados entre 4 endereços em Salvador. Segundo o Ministério Público, além do parlamentar, também são investigados um homem que já havia sido preso e outros dois suspeitos com extensa ficha criminal. Durante a operação, foi apreendido 3 armas de fogo, uma carabina de pressão, 137 munições, 11 aparelhos celulares e um veículo. participaram da ação a equipe do Grupo de Atuação Especial ao Combate às Organizações Criminosas, o GRAECO, o Ministério Público, a 18ª Companhia Coordenadoria Regional da Polícia do Interior, a Corpim, de Paulo Afonso, e o do Departamento da Polícia do Interior. Da Polícia Civil. Segundo as informações do GAECO, os suspeitos seriam responsáveis pelo fornecimento de armamento e munições, tanto para integrantes de uma facção criminosa com atuação na região, quanto para policiais militares. As apurações apontam ainda que entre os armamentos investigados estavam armas de grosso calibre, incluindo calibre 50. O Ministério Público informou que as investigações continuam para aprofundar e apurar os esquemas criminosos e identificar outros possíveis suspeitos.
6h20, hoje nós não teremos o nosso Fábio Rocha com seu quadro Carreira e, né, e Mercado de Trabalho, mas nós vamos ter a oportunidade de bater um papo, matar saudade aí. Doutor Merilo Diniz, ele que durante muito tempo atuou com a gente aqui, trazendo as principais, sempre às sextas-feiras, trazendo as principais notícias lá, direto lá de Brasília. E hoje ele vai estar conosco conversando, ele que é consultor da CNBB para análise de conjuntura social. Vamos estar conversando com a gente sobre um assunto que é paz desarmada e desarmante, Papo Leão 14, no contexto de guerras. Então, logo depois do bloco comercial, por volta das 6h30 e pouquinho, a gente vai ter uma oportunidade de conversar com o doutor Melilo Diniz, falando sobre esse tema importantíssimo que é paz desarmada e desarmante, o Papa Leão XIV, no contexto de guerras. O debate sobre o fim da escala 6x1 ganhou um novo capítulo de intensa articulação política nos bastidores da Câmara dos Deputados. Parlamentares dos partidos de oposição e do chamado Centrão estão se movimentando para condicionar a aprovação da redução dos dias de trabalho a um pacote robusto de alívio fiscal e trabalhista para os empresários. A estratégia foi oficializada por meio de uma emenda protocolada no limite do prazo do projeto que tramita na Casa. A contraproposta é liderada pelo deputado Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul. Ele é autor do texto que tenta equilibrar o impacto financeiro nas empresas. Segundo o parlamentar, reduzir a jornada de trabalho sem uma contrapartida fiscal pode sufocar setores que atuam com margens de lucro mais estreitas e que dependem fortemente de mão de obra, como o comércio e o setor de prestação de serviços. Caberá agora ao relator do projeto, na Comissão Especial, o deputado Reginaldo Lopes, avaliar o peso político e econômico dessas sugestões para construir o texto final que será submetido ao plenário. A proposta de modificação apresentada por Turra ganhou uma atenção rápida no parlamento e reuniu assinaturas de 176 deputados federais. Entre as principais lideranças da oposição que endossaram o documento estão os deputados Nicolas Ferreira, Bia Kis, Zé Trovão e pastor Márcio Feliciano. Esse bloco político sustenta que sem uma diminuição drástica no custo de manutenção dos empregados, uma mudança repentina na rotina de trabalho das empresas trará um efeito reverso, provocando demissões em massa e desestabilizando a economia nacional. O plano desenhado pelos parlamentares prevê intervenções em cargos trabalhistas tradicionais. As medidas que mexem direto no bolso do trabalhador e na arrecadação da Previdência Social foram estruturadas da seguinte forma. Corte no FGTS. A medida mais polêmica propõe reduzir pela metade o depósito mensal do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que despencaria dos atuais 8% para 4% sobre o salário do trabalhador. Ou seja, iria cortar no bolso do trabalhador. Vamos para mais um. Perdão do INSS patronal. A emenda sugere zerar totalmente a alíquota de 20% que as companhias pagam para a Previdência Social. Porém, para evitar um rombo imediato nos cofres públicos, esse benefício seria aplicado exclusivamente sobre as vagas de emprego criadas após a entrada em vigor da nova jornada. Ou seja, provavelmente zero, porque ninguém vai contratar ninguém por causa disso. Além disso, a estratégia dos deputados também inclui facilidades tributárias no cronograma. Os gastos gerados com os novos funcionários poderiam ser abatidos do cálculo do imposto de renda, pessoa jurídica, e da contribuição social sobre lucro líquido. Já para as microempresas e pequenos negócios enquadrados no Simples Nacional, as novas contratações seriam convertidas em créditos tributários para diminuir o valor total dos impostos pagos mensalmente. A proposta estipula também um prazo longo de adaptação às novas regras de jornada, só passaria a valer efetivamente na prática 10 anos após a promulgação da PEC, dando uma década de fôlego para o planejamento financeiro das companhias. Portanto, está aí os deputados tentando, de alguma forma, interferir aí nesse processo natural, mas parte desses custos, de alguma forma, ele quer dividir com o trabalhador e com o governo federal, mas como a gente vê aqui, os empresários não querem dar a sua parte na colaboração para que as coisas aconteçam. Transfira, pô, tira metade do FGTS, corta o INSS e eu continuo com o meu lucro. Lindo isso, né? Pois é.
Sempre bem cai, assim. Né? Pro bolso do trabalhador.
Pois é.
Vamos lá, alguns medicamentos, né, como atrovastina, atrovastatina e rosuvastatina, usada no tratamento do colesterol alto e na prevenção de doenças cardiovasculares, estão passando por um processo de recolhimento voluntário, iniciado pela CIMED. A medida envolve o lote 2424299. Da astrovastatina, também é o lote 242499. E da rosuvastatina. Além dos medicamentos para colesterol, o corticoide fosfato de dexametasona de 4 mg, solução injetável, utilizado no tratamento de inflamações e reações alérgicas graves, também estão entre o processo de recolhimento voluntário. O medicamento é fabricado pela Hipofarma e a medida é referente ao lote 2509-1566. De acordo com a publicação no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira, o recolhimento dos medicamentos da CIMED ocorreram após suspeita de mistura de embalagens da rosuvastatina de 20 mg dentro do lote do atorvastatina de 40 mg. Já no caso do fosfato de dexametasona, o motivo informado foi a identificação de turvação da solução quando o medicamento é diluído em associação com determinados fármacos. A empresa não se pronunciou publicamente sobre o caso até a última atualização da matéria. Então é importante que a gente vá no diário oficial, olhar os medicamentos, olhar o número do lote, para que faça esse recolhimento, né, Luiz? Porque principalmente esses...
Muita gente toma esse... Eu mesmo, se fosse uma pessoa séria, tomaria, porque eu sou relaxado. É? Eu só tomo na primeira semana, enquanto o médico está me olhando, porque eu tenho colesterol alto, sempre tive, né?
Então.
Tem que tomar um desses aí. Mas eu começo a tomar, acho que eu tomo até a primeira caixa, depois eu...
Depois esquece.
Não, é descaração mesmo.
Pois é importante dar uma olhadinha.
É. Olha, gente, as investigações da Polícia Federal sobre o chamado caso Master colocaram no centro da apuração um grupo conhecido como Os Meninos, apontado pelas autoridades como responsável por operações de espionagem digital, invasões de sistemas e monitoramento clandestino de informações. O grupo é investigado por supostamente atuar em favor do banqueiro Daniel Porcaro. Segundo as investigações, os suspeitos teriam participado de ações envolvendo coleta ilegal de dados, acesso a informações sigilosas e monitoramento de pessoas ligadas ao mercado financeiro e empresarial. De acordo com a apuração da Polícia Federal, os meninos seriam especializados em operações cibernéticas consideradas sofisticadas, utilizando ferramentas digitais para acessar dados privados e acompanhar a movimentação estratégica de alvos investigados. As autoridades apuram possíveis crimes como invasão de dispositivos eletrônicos, espionagem digital, organização criminosa, lavagem de dinheiro, acesso ilegal às informações sigilosas. O avanço das investigações aumentou a repercussão do caso Master nos bastidores políticos e financeiros, especialmente após operações recentes atingirem pessoas próximas ao empresário Daniel Porcaro. A Polícia Federal investiga se o grupo hacker atuava diretamente em benefício de interesses empresariais ligados ao Banco Master e a aliados do banqueiro. Relatórios da investigação apontam que os suspeitos possuem estrutura organizada para obtenção de dados sigilosos e monitoramento de informações estratégicas. As autoridades também busca identificar outros possíveis envolvidos no esquema e se houver participação de terceiros no financiamento das operações. Até o momento, a defesa de Daniel Porcaro nega qualquer envolvimento do empresário em atividades ilegais e afirma que ele não participou de ações clandestinas. O caso segue sob investigação da Polícia Federal e da Justiça Federal. Gente, se todas essas suspeitas e acusações que recaem sobre o Banco Master e o o banqueiro Daniel Vaccaro, e se for comprovado tudo isso, né, esse Márcio não era banco, era um esgoto, né? E esse Vaccaro não era banqueiro, era bandido, né? Se tudo isso que a Polícia Federal está...
Tem descoberto
e está dizendo, está, né, dizendo que ele está envolvido, vamos esperar. Se sair esse resultado com todas as acusações, todas essas acusações, não era banqueiro, gente. Era bandido mesmo. Mas vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. Por enquanto, ele é suspeito de vários crimes, né? Então, vamos aguardar.
Uma feira de empregos gratuita vai oferecer mais de 850 vagas em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, na terça-feira e na quarta-feira. Nos dois dias, o evento vai acontecer no Armazém Convention, do Parque Shopping da Bahia, das 8 às 17. E ao todo, 27 empresas irão participar da ação, disponibilizando vagas efetivas, estágio, cadastro em banco de talento. Os interessados devem levar documentos oficiais com foto, currículo atualizado e comprovante de residência. Além do acompanhamento para vagas, os participantes terão acesso a orientações profissionais, contato direto com recrutadores e oportunidade de network com empresas parceiras. A Feira Empresa Transporte é uma parceria entre a Prefeitura de Lauro de Freitas e a Ação Social de Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte.
Gente, hoje teve sessão na Câmara, né? Como eu falei, até mesmo a vereadora falou sobre a questão dos enfermeiros e tal, mas não foi só isso não, tá? Débora Santana, não foi só isso não. O vereador César Leite, do PL, foi vaiado hoje. Ali na plenária fica aquele pessoal que vai assistir e tal. Durante um discurso na Câmara de Salvador, no momento em que o tumulto aconteceu, o vereador estava defendendo a homenagem ao senador Flávio Bolsonaro, que foi aprovada pela Casa Legislativa Municipal. Na declaração do vereador, ele afirmou que haveria sim homenagem a Flávio em Salvador e criticou o título de cidadão de Salvador recebido pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ao ser vaiado, o parlamentar pediu respeito e disse que quem quer ser respeitado deve respeito. Ele disse: se tivermos uma proibição para caçar um título, serei eu para caçar o de Lula, feito em 2004, porque não tem nada que envergonhe a Bahia do que corrupção. E ele foi sim condenado, disse César. Após a declaração do vereador, membros do Instituto Brasileiro de Transmasculinidade da Bahia, que estavam lá inclusive hoje, chegaram a falar, e da Coalizão Unificada pela Igualdade, Diversidade e Autonomia LGBT+, da Bahia, reagiram novamente. Após vaiarem o vereador, os manifestantes começaram a entoar "Fora César Leite" em protesto. Presidindo a sessão ordinária desta segunda, o vereador Cláudio Tinoco, do União Brasil, interrompeu o discurso do liberal e pediu que as galerias prestassem respeito às falas de César e à Câmara de Salvador. Segundo ele, é da democracia respeitar as opiniões divergentes. Portanto, está aí. Mais um lero-lero lá na Câmara, dessa vez com o César. Vamos no bloco comercial e a gente volta já.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026 eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
6:35, 6:35, boa noite para você que está chegando agora junto conosco, você que está com a gente desde cedinho, eu, Luiz Henrique, Yasmin Guimarães, também participando com a gente através do nosso WhatsApp, 3114-3344, e através do nosso canal do YouTube, o nosso continua participando com a gente, dando o seu alô para a gente, e nós vamos, essa semana, hoje particularmente, né, durante a semana toda está ocorrendo, mas hoje a Rede Excelso de Comunicação está realizando um especial, uma programação que mobiliza toda a grade da Rede Excelso de Comunicação para uma abordagem transversal sobre os principais temas do primeiro ano do Santo Padre Leão XIV. E hoje nós falamos mais cedo, queríamos bater um papo com o professor Dr. Melilo Diniz, ele que sempre está participando aqui com a gente, falando sobre o movimento político, durante muito tempo participou conosco aqui no nosso programa. E hoje nós vamos conversar com ele sobre paz desarmada e desarmante, Papa Leão XIV no contexto de guerras. Dr. Melilo Diniz, além de advogado e repórter, ele é consultor da CNBB para análise de conjuntura social. Está conosco aqui já o Dr. Melilo Diniz. Dr. Melilo Diniz, saudade, amigo. Boa noite, como é que o senhor está? Tudo bem?
Boa noite, Luiz Henrique, tudo bem, mas muito melhor agora que estou falando com você, com Yasmin e com os seus ouvintes. Uma alegria retornar aqui.
Sem dúvida nenhuma, é sempre um privilégio ter o senhor conosco. Paz desarmada e desarmante, Papa Leão XIV e os confrontos com Donald Trump no contexto de guerras. O conceito de paz desarmada e desarmante, que foi cunhada pelo Papa, que foi eleito em 2025, reflete uma abordagem radical à diplomacia em um cenário de conflitos globais intensos, como as recentes tensões envolvendo os Estados Unidos e o Irã. Enquanto o Papa defende que a paz autêntica exige uma mudança de postura interior e a renúncia à lógica da força inspirada na vulnerabilidade de Cristo, o ex-presidente Donald Trump, em sua campanha ou a sua atuação política, frequentemente confronta essa visão com a retórica de paz através da força militar. É difícil falar em paz, que dificuldade provocar a paz com a guerra, achar que vai trazer paz provocando guerra, né, doutor Melilo?
Eu creio, Luiz Henrique, que estamos diante de um momento histórico que os netos da Yasmin vão comentar, né? A gente tem aí um desafio muito grande de tentar entender esse tema. Até para ficar no campo do magistério da Igreja Católica, já o Papa Francisco dizia que o mundo vivia uma terceira guerra mundial em capítulos, em etapas. E com a chegada de Donald Trump ao poder dos Estados Unidos da América, isso ganhou uma dimensão enorme, grande, porque Trump, especialmente em 2025, mas ainda fortemente em 2026, desmantelou a ordem internacional por meio deste jeito, dessa fórmula de praticar guerras e, ao mesmo tempo, desestabilizar regiões. Fez isso na Venezuela, quando, ali no dia 3 de janeiro, capturou o presidente Nicolás Maduro, e aí um ditador, uma crise humanitária enorme, mas nunca antes na história da América do Sul houve esse movimento. E, com a ajuda decidida de Israel, se estabeleceu uma guerra monumental, a guerra Estados Unidos, Irã e Israel, que tem aí já mais de 2 meses, que tem sido um fator de profunda turbulência. E o Papa Leão XIV, que é um líder, uma referência, um gigante da geopolítica, ele já tinha assumido o seu papado, completou 1 ano agora no dia 8 de maio, ele assumiu chamando para a paz. A primeira frase que ele disse foi: a paz esteja com vocês, que é uma saudação muito tradicional da Igreja Católica, da tradição cristã, está na Bíblia, é mais antigo do que a Rádio Excélsior e a Cardeal FM, que já tem muitos anos aí de serviço à comunicação e à comunicação católica. E o Papa Leão sugeriu essa perspectiva de construção de uma paz desarmada e desarmante, porque ele diz: olha, sem respeito ao direito, sem respeito a todos os temas da diplomacia, sem respeito às resoluções multilaterais e sem respeito ao cuidado uns com os outros, nós não vamos conseguir superar esta crise que vai alastrando-se pelo mundo, na economia, na região, nas potências. Donald Trump voltou agora de uma reunião na semana passada com o presidente, com o primeiro-ministro chinês, Xi Jinping, e ali discutiu com ele, inclusive, dentre os vários temas, o tema dessa guerra que vai, como eu dizia, se alastrando, se ampliando, criando diversos problemas. E o Papa Francisco já tinha dado mote, o Papa Leão XIV ofereceu essa frase e essa postura belíssima de construção de uma paz desarmada e desarmante. Só para lembrar, Luiz Henrique, você que estudou muito mais do que eu, diziam os romanos: se queres paz, prepara-te para a guerra. Isso lá há mais de 2000 anos. E o Papa Leão propõe exatamente outra coisa: se queres paz, prepara-te para a paz. Prepara-te para uma paz desarmada e desarmante.
Uma das características do presidente Trump é ser falastrão, né? Ele fala muito, muitas vezes para ganhar no grito. E houve uma série de episódios, né, de confronto verbal entre o Trump e o Vaticano, até porque o Papa ele não se omitiu de ofertar as suas opiniões, dizer aquilo que ele deseja, daquilo que ele pensa, né, como cristão, para a paz no mundo. Mas eu queria que você falasse para a gente, por exemplo, quais foram as principais críticas feitas pelo Trump à postura diplomática do Leão XIV em relação àqueles conflitos internacionais. Como você falou no início, o Trump vem, ao longo da sua história, na sua passagem, sempre provocando algum atrito, né, nas comunidades internacionais. E o Papa, naturalmente, tem reagido a isso. E aí o senhor lembra como é que o Papa respondeu às acusações do Trump, que disse que ele, ao invés de ser um religioso, estava sendo um político? O senhor lembra?
Claro que lembro. E quero dizer, Luiz Henrique, que o Papa ofereceu uma resposta muito digna, que não tenho dúvida, que é o que todos os ouvintes, todos nós esperávamos. Ele disse: olha, eu não vou ficar de bate-boca. Vamos traduzir do italiano para o nordestinês, né? Ele disse: olha, eu não vou ficar de bate-boca nesse negócio, não. O que eu vou fazer aqui é defender o que um Papa deve defender, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele disse: olha, eu não vou ficar de bate-boca. Meu compromisso é com o reino de Deus, meu compromisso é com o Evangelho. Mas o Trump cometeu tantos ataques, atacou o Papa, dizendo que ele defendia que houvesse uma bomba atômica no Irã, atacou o Papa, dizendo que ele não tinha nenhum tipo de capacidade de discutir essas questões. Mas atacou tanto que teve que recuar, Luiz Henrique. E para recuar, determinou que o seu secretário de Estado, Marco Rubio, se dirigisse ao Vaticano, isso tem exatamente 15 dias, e o Marco Rubio esteve no Vaticano para, em certa medida, tentar recompor o nível mínimo de diálogo com o Papa Leão XIV e também levar uma espécie de freio de arrumação por parte do nosso secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin. E aí houve uma conversa muito rápida com o Papa Leão, que é Leão XIV, que é um cidadão norte-americano e peruano, mas que é absolutamente cuidadoso, respeitoso, diplomático, como devem ser os papas, é óbvio. Mas, por outro lado, a diplomacia do Vaticano entrou muito dura, para dar uma arrumada nisso. E aí, nesse contexto, nesse sentido, não é de se esquecer que esse tipo de conversa acontece de uma forma mais sigilosa. Eu não tenho os dados do que foi dialogado entre Marco Rubio e Pietro Parolin, dois secretários de Estado, um dos Estados Unidos, outro do Vaticano, mas veja que depois dessa conversa, Luiz, baixou o tom do Trump, baixou o tom da diplomacia norte-americana, baixou o tom, inclusive, do vice-presidente norte-americano, que é o D. Vance, que é um convertido ao catolicismo tem uns 5, 6 anos, e acabou modificando ali o tom das abordagens com o Papa e com o Vaticano. Eu creio que vai se arrumando. Agora, o que é importante? Essa situação, e eu vou repetir essa frase que eu tenho dito em todo canto, transforma o Papa Leão XIV numa grande referência, num gigante da geopolítica. Porque hoje somente ele tem condição de dialogar com as grandes potências como líder mundial. E isso traz consigo muitas responsabilidades, mas traz consigo também uma consequência do discurso e do sentido da doutrina do Papa Leão, que é exatamente dizer que precisa de ética para resolver o problema da guerra. Não basta querer vontade, tem que ter ética, tem que proteger os mais vulneráveis, tem que evitar que a população civil seja bombardeada, tem que se buscar o caminho da paz. Para repetir a alegoria com os romanos, se queres paz, prepara-te para a paz.
Boa noite. Mas como a opinião pública americana do Papa, do Leão XIV, influencia a recepção das suas críticas às políticas externas dos Estados Unidos?
Yasmin, estava bem baixinho, agora que aumentou no final, mas se eu entendi a sua pergunta, é como a opinião pública norte-americana...
Quer que eu repita?
Desculpa. Com muita alegria para lhe ouvir, sabe, sempre.
Como a opinião pública americana, especialmente entre o público católico, né, se dividiu entre o apoio ao Papa e a Donald Trump?
Olha, Yasmin, os católicos norte-americanos, os conheço bem, vou a dioceses nos Estados Unidos há mais de 20 anos, talvez mais, 30 anos, e tenho várias relações. O catolicismo norte-americano é como o brasileiro, tem suas divisões, suas subdivisões, suas formas de ver o mundo. Agora, eu nunca vi católico no mundo deixar de atender uma convocação do Papa, fosse o Papa que fosse, ainda mais no caso norte-americano, um Papa nascido ali em Chicago, torcedor dos White Sox ali, time de beisebol. Então, houve uma repercussão muito positiva e muitas críticas da opinião pública e da opinião publicada do catolicismo norte-americano, mas também de outros atores da sociedade norte-americana. E isso acabou gerando exatamente a pressão que baixou o tom, tanto do Donald Trump como do Vance, tanto do presidente como do vice-presidente, e que levou o secretário de Estado, Marco Rubio, ele é de origem cubana, então é Marco Rubio, para tentar mediar o conflito ali na Santa Sé, sob o manto protetor de São Pedro ali no Vaticano. Agora, essa opinião pública vai tendo consequências, e aí eu vou chegar no mais importante fenômeno, o momento da política norte-americana, que são as eleições de meio termo do mandato que acontecem agora em novembro de 2026. São eleições parlamentares para renovar um pedaço da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos e um pedaço do Senado, e aí as pesquisas indicam que, especialmente entre os católicos, que muitos eram eleitores do Partido Republicano e, obviamente, do Trump, estão mega chateados. É pior ainda, Yasmin, porque os próprios líderes do Partido Republicano, que é o partido do Trump, estão descendo a lenha, como se diz lá na minha terra, em cima dessas posições estabanadas do Donald Trump. Como dizia o Luiz Henrique, esse personagem histriônico que vai desmantelando a tudo e a todos no momento que constrói as suas intervenções na política. E isso não é loucura, viu, Yasmin, nossos ouvintes? Isso é método. Qual é o método do Trump? É jogar uma bomba, como tem feito em muitos países, inclusive no próprio Irã, não é o primeiro ataque. Vamos lembrar que em 2025 foi jogada uma bomba que destruiu as usinas de energia e de pesquisa nuclear do Irã. Não estou defendendo que nenhum país tenha bomba nuclear, inclusive os Estados Unidos. Mas em 2025 já houve um ataque terrível nas instalações militares do Irã. E agora, em 2026, esse conflito aí com a parceria com Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, que tem um programa muito específico para a região. E o Trump acabou embarcando nisso e virou esse conflito sob todas as circunstâncias. Então, para concluir, a opinião pública, especialmente os católicos norte-americanos, estão muito mais com o Papa do que com o presidente, o seu presidente, o seu vice-presidente, o seu governo. Porque o Papa oferece essa percepção, que não é uma percepção de um líder político, é a percepção de um líder de uma religião que tem crescido muito nos Estados Unidos. A quantidade de conversões, a quantidade de alterações no perfil, inclusive demográfico, muito jovens, assumindo a fé católica ou se convertendo à fé católica nos Estados Unidos, é impressionante, e uma das motivações é a chegada ao trono de São Pedro de um Papa norte-americano, que é uma feliz alegria.
Estamos conversando com o Dr. Milélio Diniz, consultor da CNBB, para análise de conjuntura social. Estamos falando sobre um tema importantíssimo, paz desarmada e desarmante, Papa Leão XIV, no contexto de guerras, nessas situações que vêm ocorrendo, o Donald Trump, que aplica, né, que pelo menos entende que deve ter guerra por guerra, diferentemente do Papa, que faz uma outra defesa. Se você quer paz, prepare-se para paz, e não guerra, para poder você ter paz. Eu queria que você falasse para a gente, doutor Murilo, sobre esse conceito de paz, né? Desarmada e desarmante, que o Papa vem insistindo ao longo dos seus discursos, né? Na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2026. Qual a importância dele manter esse posicionamento e estar cada vez mais expondo o seu ponto de vista com relação à paz no mundo?
Eu creio que o Papa Leão, Luiz Henrique, traz consigo dois princípios fundamentais. O primeiro deles é de continuidade. Muita gente dizia, não, esse Papa vai ser diferente do Papa Francisco, do Papa Bento, do Papa João Paulo, etc. Eu creio que ele demonstrou claramente que tem aí um perfil de continuidade com tudo que veio antes. Porque, inclusive, ele não é sucessor nem de Francisco, nem de Bento, é sucessor de Pedro. Segundo, uma forte atuação pela unidade da Igreja. Uma unidade que traz consigo exatamente essa condição. Quando ele lança essa ideia maravilhosa de uma paz desarmada e desarmante, ele está, por certo, buscando os fundamentos, os pilares da doutrina social da Igreja, que tem há muitos anos, desde o grande Papa Leão XIII, do qual ele deu continuidade ao nome, essa preocupação com a dignidade humana, a ideia de que a paz é para servir homens e mulheres. A paz não é para ficar apenas no papel. E aí, isso tem fundamento evangélico. Não é a paz dos cemitérios, não é a paz do sepulcro caiado. Quando ele diz que tem que ser desarmada, é porque não dá para conversar sobre paz com o fuzil na mão. E quando diz que tem que ser desarmante, tem que ser geradora de um diálogo que retire as armas e coloque a razão e o cuidado com a dignidade humana, com o outro, com as populações, especialmente aqueles mais atingidos. Os generais das guerras não são os mais atingidos, é a população civil, são os mais vulneráveis, os mais pobres no mundo inteiro, inclusive no Irã. E aí, é para insistir que essa ideia do Papa Leão é uma ideia que dá liga, que dá química, que ajuda a gente a divulgar também, como parte da Igreja Católica, essa ideia tão bonita de uma paz desarmada e desarmante. Isso vale para tudo, né, Luiz Henrique? Não é só para batalhas, é para a política no Brasil, é para as relações familiares, é para as relações de vizinhança, né? A gente tem aí essa oportunidade de poder sempre dialogar, não é? A partir dessa ideia da paz.
Proposta do Papa, ele, sendo assim, traz um papel aí importante de justiça social, né? Nessa construção de paz. É muito interessante, muito importante e muito além do convencional, né? Do que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. É muito amplo essa interpretação e essa linha adotada pelo Papa. Agora, assim, de que forma essas mensagens do Papa Leão XIV, ele traz um papel do multirrealismo na resolução de guerras? O senhor já parou para pensar sobre isso? O que é que o senhor tem a adicionar nesse aspecto?
Vou, Luiz, fazer propaganda ao grupo de análise de conjuntura da CNBB, do qual eu sou um dos assessores, tem discutido isso longamente ao longo do ano. Quem quiser acompanhar, Luiz, eu vou. Por isso que a propaganda,
claro,
é
vontade.
É a alma do negócio, né? No site da CNBB, www.cnbb.org.br, escreve aí, Yasmin, análise de conjuntura, aparecem aí mais de 40 textos, não é? E os três últimos tratam exatamente dessa questão da opção pelo multilateralismo como fórmula de resolver os conflitos. Porque hoje nós estamos vivendo uma espécie de Guerra Fria 2.0, onde Estados Unidos e China se meteram numa confusão permanente. Por isso, inclusive, que os líderes desses dois países se encontraram na semana passada em Pequim. Quando a gente opta por soluções multilaterais, você retira o papel de potências únicas, essas duas, e começa a convidar todos aqueles atores das relações internacionais para juntos estarem à disposição de encontrar soluções para os conflitos. Por isso que tem vários lados, tem várias realidades que são trazidas para cada um desses atores que vão ter que encontrar uma solução. Não tem mais hoje solução no mundo que não envolva todos aqueles que estão participando do problema. E aí, só para pensar ali naquela região do Estreito de Hormuz, dos países arábicos, é muita gente que, por conta, inclusive, do conflito, passou a levar bomba de todo jeito, né? Não só Israel, Estados Unidos e Irã, mas toda a região, né? Ali está submetida a um conflito permanente. As pessoas não podem voar com tranquilidade, a economia parou de funcionar, a exploração do petróleo foi tudo para o espaço diante dessa guerra que é absolutamente desproporcional e despropositada. E é por isso que a postura do Papa Leão é: busquem solução dentro do direito internacional a partir dos vários atores, daí a dimensão multilateral.
Exatamente. Uma das coisas que incomoda o Trump é que ele não gosta de ser questionado, né? E o Papa tem adotado essa posição desde sempre, entendendo que nós devemos, chamando, alertando ao mundo, né? Se você parar para observar, são alertas para que o mundo esteja atento dessas pílulas de guerra que vem acontecendo nos últimos tempos a partir do Donald Trump.
Claro, e mais do que isso. Na verdade, Luiz Henrique, o Trump não gosta de quase nada, né? Exceto ele próprio. E aí eu tenho a impressão que nós estamos diante de um daqueles líderes escolhido democraticamente pelos norte-americanos, e está tudo bem sobre isso, que vai jogando por terra toda uma história dos Estados Unidos diante da participação. Então, afastou os Estados Unidos da Europa, a Europa voltou a se rearmar, e aí também nisso há uma crítica do Papa Leão. Os países perderam a segurança, a organização do Tratado do Atlântico Norte, que vai da Turquia até os Estados Unidos, virou ali um melê, né? Então, nós estamos com esse personagem da política mundial que é um desastre para o seu país, mas um desastre também para o planeta. E o Trump não está fazendo só isso, está fazendo muito mais coisa. É por isso que o Papa tem oferecido essa outra face e disse: pessoal, vamos dialogar, pessoal, vamos buscar o direito. Turma, para de arenga besta e para de guerra e de trocação de bomba e de tiro, porque isso não leva a nada. É essa grande mensagem do Papa Leão XIV, é essa grande perspectiva, é esse o grande jeito de que nós, católicos, temos de apoiar o Papa, reproduzindo, repetindo e insistindo, como está fazendo aí o seu programa, o programa que eu gosto tanto e que todos escutam. Eu vou confessar que o cardeal, não da Rádio Cardeal, mas o cardeal primaz do Brasil, Dom Sérgio, me contou em Aparecida recentemente que escuta o programa de vocês. Eu disse: olha aí, Dom Sérgio, né, o senhor está bem informado, então. E por conta disso, né, nós temos que continuar promovendo essa paz e refletindo como vocês estão aí fazendo de maneira tão oportuna e tão bacana. Eu estou numa alegria danada, viu, Luiz Henrique, de estar aqui com você e com Yasmin e com todos os ouvintes aí desse programa que eu gosto tanto.
Nós conversamos com o Dr. Melílio Diniz, consultor da CNBB para análise de conjuntura social, falando sobre paz desarmada e desarmante, Papa Leão XIV no contexto de guerra. Dr. Melílio Diniz, não demora para vir falar com a gente fica com saudade. O senhor traz aí sempre assuntos, temas relevantes, e é muito importante que a gente acompanhe desde sempre tudo que vem do bem, que vem do Papa Leão 14 para todos nós, viu?
Eu agradeço, uma boa noite, obrigado pela oportunidade.
Boa noite,
obrigado. Boa noite, senhor. Boa noite. Gente, acabou nosso tempo, amanhã a gente está de volta a partir das 18 horas. Vem aí a Voz do Brasil. Boa noite, Yasmin.
Boa noite, gente. Boa noite a todos.
Que isso aqui vai render para o futuro da sociedade brasileira.
E ainda, a Petrobras anuncia 37 bilhões para São Paulo até 2030. O investimento vai gerar cerca de 38 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Além do refino, os recursos serão aplicados também em gás natural, energia renovável e na expansão do Porto de Santos. Pablo Mundim.
Projetos que aumentam a soberania e diminuem a dependência do país de crises externas.
Novidades sobre o novo Desenrola Brasil.
Ministério da Fazenda lança calculadora que permite simular valores para pagamento da dívida com melhores condições.
E a partir de agora, a renegociação pode ser feita também em uma das 10 mil agências dos Correios.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
Investimentos em exploração e produção de petróleo.
E ampliação da capacidade de processamento dos derivados, como diesel, nas refinarias.
Sem esquecer da transição energética, apostando em cadeias mais limpas e sustentáveis.
A Petrobras anunciou hoje um pacote de investimentos de 37 bilhões de reais no estado de São Paulo.
O presidente Lula esteve no evento na refinaria de Paulínia, que terá sua capacidade ampliada.
A refinaria de Paulínia, no interior de São Paulo, é a maior da Petrobras. Sozinha, a Replan abastece 30% do território brasileiro e seu faturamento representa cerca de 1% do produto interno bruto do país. Estrutura que deve crescer ainda mais com o pacote bilionário anunciado pelo presidente Lula. Até 2030, a Petrobras vai investir 37 bilhões de reais no estado de São Paulo. Do total, 17 bilhões serão destinados ao setor de refino. E só na Replan serão 6 bilhões de reais em novos projetos. Com isso, a refinaria será capaz de processar 460 mil barris de petróleo por dia, 5% a mais do que a capacidade atual. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriand, os investimentos estão alinhados com a meta de buscar a autossuficiência na produção de diesel.
A Petrobras é responsável pelo abastecimento de 75% do diesel do território nacional. Temos projetos para chegar a 85%. E no âmbito dessa discussão de segurança energética do nosso país, nós nos perguntamos... Por que não 100%? E aí nos comprometemos com o presidente Lula a sermos autossuficientes em diesel até 2030 neste país.
O plano da estatal vai além do refino. Outros 9 bilhões de reais serão destinados à exploração e produção de petróleo, com foco no pré-sal da Bacia de Santos. Também estão previstos investimentos em gás natural, energia renovável e na expansão da infraestrutura logística do Porto de Santos. Projetos que aumentam a soberania e diminuem a dependência do país de crises externas, como reforçou o presidente Lula.
Fortalecer a Petrobras é uma coisa muito importante. É fazer a Petrobras voltar a ser motivo de orgulho. Sabe o que é motivo de orgulho? É a gente fazer tudo o que for necessário para que esse país seja soberano na prospecção e no refino de biocombustível e de combustível, de gasolina, de óleo diesel, de nafta, tudo que a gente puder produzir.
Com os investimentos, a Replan deve aumentar a produção de diesel S10, mais puro e menos poluente, e passará a produzir combustível sustentável de aviação, o SAF. Os investimentos anunciados para o estado de São Paulo devem gerar 38 mil empregos diretos e indiretos, segundo a Petrobras. De Paulínia, São Paulo, Pablo Mundim.
Considerado a maior infraestrutura científica do Brasil, o acelerador de partículas Sirius, instalado em Campinas, São Paulo, entrou numa nova fase.
Com a inauguração de mais 4 estações, o Sirius amplia a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias estratégicas para o país.
Também foi lançada a pedra fundamental do Polo, que vai desenvolver tecnologias para o Sistema Único de Saúde.
O Sirius, em Campinas, funciona como um gigantesco microscópio de alta precisão. O equipamento possui uma das mais avançadas fontes de luz síncrotron do mundo e consegue analisar diferentes materiais em escala atômica. As primeiras linhas de pesquisa começaram a operar em 2019. Hoje foram inauguradas mais 4 estações. As novas linhas ampliam a capacidade de pesquisa do Sirius em áreas estratégicas, como desenvolvimento de novos medicamentos, avanços em telecomunicações, análise química de materiais complexos como terras raras e minerais críticos e desenvolvimento de supercondutores. As 4 linhas receberam investimento total de 230 milhões de reais, sendo 30 milhões do novo PAC. Com a inauguração, o Sirius chega a um total de 15 linhas em funcionamento. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, disse que o investimento eleva a qualidade das pesquisas científicas no país.
Estamos construindo autonomia científica, capacidade nacional, um Brasil forte, independente e soberano, em prova de que o Brasil pode ocupar um lugar de liderança científica, tecnológica e industrial no mundo.
O presidente Lula também visitou o canteiro de obras do Orion, que será o primeiro laboratório de biossegurança máxima, voltado ao estudo de patógenos de alta periculosidade. Durante o evento, também foi lançada a pedra fundamental do primeiro polo do Programa Nacional de Inovação Radical em Saúde, voltado ao desenvolvimento de tecnologias para o Sistema Único de Saúde. O ministro substituto da Saúde, Adriano Massuda, destacou a importância do polo para a saúde do país.
Estamos falando de infraestrutura integrada voltada para a produção de radiofármacos, diagnósticos avançados, terapias inovadoras, insumos farmacêuticos ativos, as IFAs, que o Brasil e o mundo é tão dependente.
O presidente Lula ressaltou a importância dos investimentos em ciência e tecnologia.
Qualquer quantidade de milhões que nós colocarmos é muito pequeno diante da quantidade de milhões que isso aqui vai render para o futuro do país e para o futuro da sociedade brasileira.
O Laboratório Sirius atende pesquisadores do Brasil e do exterior. Quase 90% dos componentes do Sirius foram produzidos ou desenvolvidos no Brasil. Reportagem Dimas Soldes.